Aviso. Este episódio do Virde podia passar-se no finalmente. Dito isto, é preciso explicar que é preciso ser muito homem para, travestido, embarcar num plano mirabolante para recuperar o Mjolnir. Eu sou o Martin Santos e este é o Virde. No seguimento do que fizemos no último Virde, neste trago-vos um novo convidado, ou neste caso uma convidada, não que importe particularmente, Joana Painho. Joana, diz olá às pessoas.
Olá às pessoas.
A Joana é estudiosa da mitologia nórdica e apaixonada pelo assunto desde criança. E vai-vos contar a história do casamento de Freya.
Esta é a história do casamento... Se calhar mais bizarro que podíamos imaginar. Esta é a história do casamento invulgar da Freya. E este casamento começa numa manhã em que Thor acorda. Thor, o deus do trovão, o grande, majestoso e grande poderoso Thor. O mais forte dos deuses de Asgard. O deus que defende os deuses, dos gigantes, de tudo, de qualquer coisa que possa acontecer a Asgard. Mas esta não foi uma manhã positiva para Thor. Porque Thor adormece todas as noites junto do seu martelo, Mjolnir. E nesta manhã, Thor acordou mais uma vez, estendendo a sua mão à procura do martelo, que não encontrou. Levanta-se e tateia por todo o lado. Procura o cabo que lhe é tão confortável e tão familiar. O martelo desapareceu. Não há martelo em lado nenhum. O martelo de Thor que ele atira e volta para ele. O martelo que uma vez, atirado uma vez, destroça qualquer coisa, qualquer gigante, qualquer montanha. O martelo que concentra toda a força do Thor e do trovão. No desespero de não encontrar o martelo, Thor foi ter com a pessoa que considera a mais astuta para estas situações. Procurou Loki. Chegou a Loki e lhe disse... não digas nada a ninguém, mas eu não sei do martelo. Isso não é nada boa notícia. E Loki retorquiu. Deixa-me ver o que consigo averiguar. Desta feita, dirigiu-se ao enorme palácio de Freya para procurar ajuda. Junto dela estavam os seus gatos, passeando de um lado para o outro na habitação, e a enorme Freya sentada, quem sabe, num divã. E Loki pergunta e pede: emprestas-me o teu manto, aquele que consegues voar com ele? Preciso dele. O meu manto? Claro que não! Não te vou emprestar o meu manto para fazer as coisas estúpidas que tu fazes. O martelo de Thor desapareceu. Eu vou já buscar o manto, retorquiu Freya. Loki transforma-se em falcão, ergue o manto sobre os ombros e voa para terras distantes, procurando qualquer pista sobre onde estaria o martelo. A certa altura, procurando, Loki encontra um enorme ogre sentado sobre uma pedra. Aproxima-se dele, pois para ele o ogre estava acenando, sorridente. E lhe diz: Então, Loki, o que se passa com os Æsir? Que notícias há dos elfos? Que aventuras lá se passam? E Loki diz: só tenho más notícias de Asgard, na verdade. E só tenho más notícias dos elfos. A sério? O martelo de Thor desapareceu. O ogre admirado diz: pode ser que eu saiba de alguma coisa? Quiçá. E a Freya? Continua bela? Continua linda? Sim, retorque Loki. Para quem gosta do estilo. Eu gosto. Bem, eu posso dizer que tenho um martelo, Escondi-o tão profundamente debaixo da terra que nunca ninguém o poderá encontrar. Nem eu de nele próprio irei encontrar o martelo. Sou o único que sabe onde ele está e que pode trazê-lo novamente para cima. Devolvê-lo-ei a Thor, mediante uma condição. Só se tu me trouxeres aquilo que eu quero. Loki, ansioso, respondeu: eu posso pagar com um bom resgate. Eu posso trazer ouro, posso trazer âmbar, posso trazer os melhores tesouros. Eu não quero nada disso, responde o ogre. Eu quero casar com a Freya. Traz-me aqui dentro de 8 dias. Devolverei o martelo dos deuses como um presente para a minha noiva Freya na noite do casamento. Loki, intrigado, pergunta: mas quem és tu? Ora, Loki, filho de Lofi, eu sou Trim, o senhor dos ogres. Bem, não tenho dúvidas que conseguiremos chegar a algum acordo, grande Trim, afirma Loki. Desta feita, Loki seguiu a sua viagem de regresso para Asgard, onde Thor o esperava impaciente, trauteando de um lado para o outro no pátio. Antes que Loki pudesse aterrar, Thor agarra-o pelas asas e diz: Loki, o martelo. Já sabes do martelo? Encontraste o martelo? Diz-me onde está o martelo. Fala-me do martelo. Loki, eu não confio em ti. Eu sei que tu sabes de alguma coisa. Onde é que está o martelo? Loki sorria e disse: o teu martelo foi roubado pelo Trim, o senhor dos ogres. Mas não te preocupes, eu convenci a devolvê-lo. Mas ele quer alguma coisa em troca. Ok. O que é que ele quer em troca? Ele quer a mão da Freya. Só quer a mão da Freya? Pensou Thor. Bem, se só quiser a mão da Freya, quem sabe a Freya se possa sacrificar como tiro. Não, ele não quer só a mão dela. Ele quer ela toda. Quer casar com ela. Quer a mão da Freya em casamento. Ela não vai gostar nada disso, diz Thor. Mas podes-lhe tu dar a notícia. Eu sou melhor a convencer as pessoas quando tenho o martelo na mão, na verdade. Tu podes convencer as pessoas de qualquer coisa. E assim foi. Seguiram os dois para o grande palácio da Freya para lhe contar as novidades. Aqui está o teu manto com penas, Freya, disse-lhe Loki. Obrigada. E o martelo? Encontraram o martelo? Sim. O martelo está com Trim, o senhor dos ogres. Ele. Mas não vai devolvê-lo? Vai. Desde que cases com ele. Ele quer-te a ti. Quer casar contigo. Freya ficou em silêncio. Thor, na verdade, levou bem aquele silêncio. Pensou que ela tinha aceitado assim a realidade. Então, Freya, vamos embora. Vai para o véu, vai para a coroa. Tu e o Loki vão para a terra dos gigantes. Eu preciso do meu martelo de volta. Freya não disse nada. Até que a sala começou a tremer. O teto começou a tremer. Os gatos de Freya esconderam-se debaixo dos cofres e dos divãs. E Loki ficou em silêncio. Mas quem é que vocês pensam que eu sou? Vocês acham que eu vou vestir um véu, uma coroa? Me vou preparar para aquele ogre? Para me entregar à luxúria daquele... Saiam já daqui! Mas e o meu martelo? Está calado, Thor, diz Loki. Juntos saem do palácio de Freya e vão averiguar. Porque, de facto, Freya não irá consentir casar-se com o ogre. Então decidem juntar todos os deuses. Todos os deuses se juntam no grande hall para deliberar, para discutir, para perceber o que se vai fazer quanto a esta situação. Todos, menos Freya. E à sua vez, um por um, cada deus diz de sua sentença, cada deus dá a sua opinião e a sua estratégia. Todos, exceto um. Exceto Heimdall. Heimdall, que tudo vê à distância. As coisas que ainda estão para acontecer e que ainda ninguém sabe. E Loki, na sua astúcia e observação, pergunta: então e tu, Heimdall? Não tens nenhuma ideia? Tenho. Mas ninguém vai gostar dela. Claro que vamos, reclama Thor. Claro que vamos gostar da ideia. Se é para salvar o martelo, toda a gente vai gostar da ideia. Se não gostam da ideia, passam a gostar. Temos que gostar da ideia. É para recuperar o martelo. Não, não vais gostar da ideia. Claro que vamos gostar da ideia. Toda a gente vai concordar com a tua ideia. É para salvar o martelo. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Bem, acho que devíamos vestir de noiva. Devias pôr um colar de bracings da Freya, devias pôr um véu e uma coroa na cabeça. E deviam-te enfeitar com brinques e outras coisas. E pôr enxumados no peito para, de facto, pareceres uma mulher. Não! Nem pensar. Eu não me vou vestir de mulher. Isso está completamente fora de questão. Eu não me vou vestir de mulher. Ainda as pessoas ainda pensam que eu... Quer dizer, eu não me vou vestir de mulher. Eu tenho barba. Está calado, Thor. Acabou por dizer Loki. É uma ótima ideia. E pode ser que o ogre até caia. Odin, Allfather, o mais poderoso e sábio de todos os deuses, diz: é uma excelente ideia. É de facto uma excelente ideia. Vamos seguir com ela. Excelente, Heimdall. Excelente ideia. Precisamos de recuperar o martelo e esta é a melhor opção. Vamos preparar o Thor para a boda. E apressaram-se imediatamente todas as deusas de Asgard para preparar a noiva. Com coroas e véus e grinaldas e brincos e pérolas e tudo mais. Até que Thor de facto ficou escondido debaixo de um grande, grande, grande véu que escondesse tudo, menos os seus olhos. Var, a deusa do casamento, que lhe foi colocar a grinalda na cabeça, achou de facto os olhos um pouco aterrorizadores. Eu podia te esconder um pouco os olhos, mas depois tu não vês nada. E Loki disse: faz o teu melhor. Eu vou contigo para a Terra dos Gigantes, disse a Thor. Aí vais? Vou sim. Vou disfarçada da tua criada. E relupiando sobre si próprio, metavorciou-se na criada de Thor. Que tal estou? Bem? Nada mal. E seguiram a carruagem de Thor, puxados pelos seus bodes, Snarler e Grindr, até à terra do Grande Ogre. Chegados, Loki e Thor defrontaram-se com uma grande azáfama a preparar uma grande boda. Atenção! Espalhem bem essa palha fresca. Isto é para a grande Freya, a mais bela das deusas. Thor e Loki aterraram a carruagem e desceram. E imediatamente à sua frente estava uma grande giganta, irmã de Trima à sua espera. Então, esta é que é a bela Freya. Seguiram para a boda, no banquete. E Thor tocou rapidamente no ombro de Loki. Olha lá! Eu não posso sentar ao lado dele. E se eu quiser que eu me sinta ao lado dele? Tens de sentar ao lado dele? Não, não posso. E se ele me toca? Ok, eu fico ao lado. Sentou-se Trim à cabeceira, Loki e logo a seguir Thor. Trim bateu palmas e apressaram-se gigantes a servir a comida. Bois, salmões assados e montes de folhados para todas as mulheres. Este é o banquete para a grande Freya, mas na verdade Thor já tinha começado a comer e antes que fosse considerado má educação, Trim começou a comer também. E voavam bois por debaixo do véu. Um e dois e três e sete salmões por debaixo do véu. Trim, admirado, pergunta a Loki: olha lá, ela come muito bem. Eu nunca vi uma donzela comer tão bem. Senhores, há uma grande explicação para isto, dizia Loki, como criada. Meu Deus, ela acabou de pôr outro salmão por dentro do véu. Só se vê sair a espinha. Senhor, 8 dias e 8 noites. Ela tem-se guardado 8 dias e 8 noites sem comer, para estar perfeita para a boda, para si, para se entregar ao casamento. Ela é tão linda. Eu devia beijá-la. E apressando uma mão para o véu de Thor, Loki bateu imediatamente na mão do ogre, mas foi tarde demais. Pois Trim já tinha visto o olhar portanto de Thor fixá-lo, com ira. Meu Deus, porquê que os olhos da Freya são tão aterrorizadores? Isto não são os olhos de uma bela donzela. Oh, senhor, é claro que não. Ela não dormiu durante 8 dias e 8 noites para se guardar para si. Ela não se atreveu a dormir. Estava louca a sonhar todas as noites, acordada com o vosso amor. Estou a ver. Então, mas, senhor, não está na altura do casamento? Está sim. Traga-me um martelo para santificar a noiva. E foram necessários 4 gigantes para trazer o pesado martelo de Thor, que colocaram sobre o colo da donzela. Thor sentiu o efeito vibrante do martelo sobre o seu colo. Discretamente, pegou no cabo, que lhe trazia aquele efeito tranquilizante de poder, de soberania. Até que Trim disse: então agora vou ouvir a tua bela voz. Fala comigo, meu amor. Diz que me amas e que vamos ficar juntos para sempre. Em resposta, Thor solta a sua gargalhada profunda e gutural. Eu digo-te isto. Não me devias ter roubado o martelo. E de um arremesso só bate no peito do ogre, lançando-o para o outro lado do salão. E com mais um arremesso ou dois, tanto este como outros gigantes caíram estatelados no chão. Até que Thor diz: Loki? E Loki sai debaixo de uma mesa, já na sua forma humana. Bem, parece que não te saíste nada mal. Pois é, respondeu Thor. Parece que não foi tão mal como eu temia. Já comi, já bebi, já recuperei o meu martelo. Foi um bom serão. Vamos para casa.
Quero agradecer à Joana a disponibilidade e a generosidade de partilhar connosco este pedaço do Virde. Obrigado, Joana.
Obrigada, Marco. Foi muito, muito giro. Foi um espetáculo. É isto que acontece quando somos convidados aqui. Começamos a falar de runas e acabamos a gravar histórias para o podcast.
É para isso que eu vos pago. Eu sou o Marco Diniz Santos.
E eu sou a Joana Painho.
E este é o Virde.